Bem, chegamos à aula 7 e aqui eu quero falar sobre a questão da remuneração, como cobrar. Mas antes, eu queria dizer que o arquiteto, voltando ao que foi colocado na aula anterior, o arquiteto também pode atuar como empreendedor sem ter necessariamente ali um cliente que vai encomendar o projeto, né? Há um tempo atrás, não é recente, uma das revistas de arquitetura especializadas em arquitetura no Brasil, né, muito respeitada, tinha como foto de capa e uma reportagem principal daquele número, daquele mês, né, a projetos de arquitetos se tornarem empreendedores, né? Então, projetos residenciais de 3, 4 pavimentos, né, tinha isso em comum. E em algumas cidades importantes, Buenos Aires, São Paulo, Belo Horizonte, né, Porto Alegre. E o mote era esse, né, arquitetos que foram, construíram para vender o imóvel, né, se juntando a um engenheiro ou por conta própria. E, lógico, os projetos eram de excelente qualidade, né, então juntou-se ali a qualidade, a boa arquitetura com um lado comercial. Isso também é essa também é uma possibilidade de atuação se você tem esse tipo de perfil, né? Logicamente, para fazer isso precisa de um certo capital, né? Se não tem um capital próprio, se juntar alguém que tem os mesmos objetivos, não, nada é fácil, né? Não é estalar o dedo e sair colocando a ideia em prática. É necessário que exista toda uma situação, um contexto favorável a isso, né? E sem dúvida o perfil, o seu perfil tem que ser um perfil que atenda essa postura de empreendedor numa situação como essa. Mas é possível, como é possível você criar produtos, seja um azulejo, seja mobiliário, e atuar arquitetos que fazem isso. São empreendedores utilizando sua criação e muitas vezes boa criação da melhor qualidade. Isso também acontece. Então, isso vai de cada um, né? Há maneiras de ser empreendedor. Dou aqui exemplos, né? O Sérgio Rodrigues, maior nome do design de imobiliário no Brasil, sem dúvida alguma. Arrisco a dizer que o que ele fez com o móvel brasileiro, equivalente ao que o Oscar Niemeyer fez na arquitetura, já faleceu. Se você não conhece, devia buscá-lo, o nome dele. É uma referência. E ele chegou a ter uma empresa que chamava Oca. Isso há muitos anos atrás, década de 70, por aí. Mas ele, depois em entrevista, falou, né, das dificuldades e né, dificuldades em administrar, porque provavelmente ele não tinha uma postura, ele era muito mais preocupado com a qualidade, com questões relativas à qualidade, à sua linguagem como designer, do que preocupado com questões práticas comerciais. E aí, obviamente, isso tende a não vingar, né? E esse é um exemplo que eu queria dar, né? Isso é uma forma de empreendedor, né? É uma maneira de ser empreendedor. Como também em São Paulo, que não é recente, Carlos Bratti, um arquiteto de São Paulo, eu particularmente não tenho grande apreço pela obra dele como arquiteto, mas ele foi um empreendedor de sucesso. Né, faleceu, né, e filho de um grande arquiteto, pai dele sim foi um grande arquiteto, que é Oswaldo Bratti, que também é um nome que eu deixo para você estudar, uma sugestão, tem livro sobre a obra do pai dele. E o Carlos Bratti, que se juntou com o cunhado dele, o engenheiro, que inclusive é meu xará, Francisco Coletti, né, e montaram uma empresa chamada Bratti Coletti. Eles tiveram a visão, a percepção de que São Paulo, né, teria uma área ali, salvo engano, em Pinheiros, né, de que essa área iria crescer e teria condições de comportar, né, a construção de sede de grandes empresas, o que acabou acontecendo, né? Então, o que eles faziam? Viam um terreno, escolhiam um determinado terreno, projetavam, o Carlos Bratti, que ele projetava então um edifício, e levavam esse projeto às grandes empresas oferecendo como sede, né? E a empresa comprava, construía, e eles ganharam muito dinheiro, né? Tiveram um padrão de, né? Tinha um padrão de vida muito bom, né? E esse é um outro exemplo de empreendedorismo, de visão, de negócio, né? O que não faz um arquiteto um mau arquiteto, né? Talvez muitos não gostem desse tipo de postura, mas não é uma postura imoral, né? Ou uma postura amoral, né? É uma postura profissional de quem pensa arquitetura como construção, como negócio, né? Mas no melhor sentido, né? Quer dizer, faça um bom projeto, pensando, né, em atender os desejos técnicos funcionais primordialmente, né? Uma obra bem construída, bem feita, funciona, não há nada, nada se pode dizer contra esse tipo de postura, né? Se o arquiteto é bom ou não, já é uma outra história. O que ele oferece como linguagem, como resultado plástico, entrando numa questão mais erudita do tema, isso aí já é um outro mundo, uma outra história. Mas o que interessa aqui é oferecer esses exemplos de que você, dependendo da sua postura, da sua, entre aspas, agressividade, né, proatividade, você pode ser também um empreendedor nesses caminhos aqui que eu citei, né? Bem, entrando na questão dos honorários, né, eu começo colocando outras questões que me parecem importantes serem colocadas como início dessa discussão da remuneração. É preciso voltar e considerar alguns aspectos para que essa discussão dos honorários tome melhor sentido ou um sentido mais consistente. E eu pergunto a você, se os arquitetos amanhã fizerem greve, decidirem fazer greve, a sociedade vai sentir falta? Se alguém descobrir, um jornalista descobrir, for atrás de um arquiteto que, alguém que não é arquiteto na realidade, mas atua como tal, projetando edifícios, residenciais, comerciais, enfim, agindo como arquiteto, isso será notícia dos principais jornais da televisão ou jornais impressos? Essas são perguntas provocativas, né? A primeira pergunta, relativa à resposta que eu dou, sim, em alguns casos o arquiteto é essencial no quê? Na aprovação de projetos na prefeitura, situações como essa, né? Mas, no geral, a sociedade não vai sentir falta e não vai ligar muito para isso. Não é como o médico, né? Se os médicos fizerem greve, né, na rede pública ou na rede hospitalar privada, a saúde entra em colapso em pouco tempo, né? A doença não espera que uma determinada categoria entre em acordo com o seu patrão, né? Então, nós não faríamos falta, até porque há outros profissionais no mercado que trabalham fazendo o que nós fazemos, né? É o desenhista técnico, o design de interior, o engenheiro. Há uma concorrência bastante desleal, inclusive, considerando a atuação desses profissionais e a atuação do arquiteto no mercado, né? O CAU, que parecia ser uma panaceia, não foi a panaceia que se esperava e virou um outro cartório substituindo o CREA, mas na prática não resolveu questões como essa como se esperava, né? Então, é uma outra questão a considerar. Bem, o próprio CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem uma tabela de honorários. Eu já li, é complexa, acho que talvez falte ali objetividade, e não funciona, na realidade, que eu acho que isso não funciona na prática. Porque, como eu disse, eu tenho outros profissionais a considerar, há que se considerar o desconhecimento das pessoas sobre o trabalho do arquiteto. As pessoas não conhecem a arquitetura, não têm uma maneira de aferir, a maioria, né, não sabe aferir boa arquitetura, né? E vejo uma prática que eu acho que continua no mercado, que é a tal o tal do preço por metro quadrado, né? Que eu, particularmente, tenho discordâncias muito grandes sobre essa forma de cobrança. Por quê? Porque quando você coloca como parâmetro simplesmente o metro quadrado, né, você corre o risco de perder um cliente simplesmente por essa questão, sem que o cliente venha entender o O que envolve o projeto de arquitetura, que aliás será um tema principal aqui desse curso, que eu vou, falar do processo construtivo, do engajamento do arquiteto nisso, né? O cliente desconhece, então você tem que explicar para ele, o que que você oferece como serviço. Uma coisa é fazer um projeto de aprovação rapidinho, o cliente coloca debaixo do braço e aí começa a dor de cabeça, porque ele tem que arranjar um engenheiro para fazer, o engenheiro não dialogou com o arquiteto, não houve compatibilidade, não houve consideração sobre aspectos, né? Não se relevou aspectos como custo, etc. E a coisa vai virando um problema. É a construção feita aí nas coxas, como se diz, né? Então, eu tenho primeiro que conscientizar a população, as pessoas, mostrar para as pessoas como um projeto é feito, um bom projeto, como ele é produzido. E não colocar para ele somente preço, né? A maneira mais justa que eu vejo de cobrança é um percentual sobre o custo da obra, né? E mostrando em paralelo para o cliente que ele não tem ali um custo e sim um investimento no projeto. O projeto está fazendo com que ele venha a construir parte do seu patrimônio, né? Isso é importante colocar para o cliente, né? Ele constrói uma casa, ela começa valendo X. Com os anos, dependendo de onde ele fez, essa casa vai virar 2, 3X. Muito dinheiro, inclusive. É um investimento, é um patrimônio, uma herança que ele deixa para o filho. E o percentual me parece mais justo, né? Na medida em que eu sento com o cliente, coloco para ele, olha, sua metragem quadrada de acordo com os índices e divulgados, o custo do padrão de construção que você almeja é X, né? E você, então, a partir desse custo, dessa estimativa de metragem quadrada, extrai um percentual, né? Você vai perceber, e o cliente também, que o que se gasta com o projeto é muito pouco, principalmente considerando o que o mercado paga. Então, o projeto de arquitetura, para ele, provavelmente, vai ser 3% do valor total da obra. Ora, quem tem 200 mil, 300 mil, 500 mil para fazer uma construção, provavelmente tem os 3% para pagar um bom projeto, 5%, 8% disso. E investindo em projeto, investindo no patrimônio, está investindo em um bom projeto, bem pensado, né, vai trazer consequências muito interessantes do ponto de vista financeiro, inclusive, para o cliente, né? Pouco desperdício, pouca improvisação, né? A qualidade do projeto, que faz o projeto ser comercialmente um produto viável, né? Se ele quiser vender, se desfazer daquele imóvel. Uma série de questões decorrentes disso, né? Decorrentes do bom projeto, de algo bem pensado, né? Então, quando eu penso em percentual, se eu coloco para o cliente o valor, sim, pura e simplesmente, sem colocar esses aspectos, né, mostrando para ele as vantagens do projeto, né, o que ele está comprando como serviço, e entendendo o percentual, talvez ele venha a pensar ou mudar de ideia e achar que não é tão caro como ele imaginou. Bem, e o que dá mais dinheiro, né? O que dá retorno financeiro maior? Vamos colocar assim, fica melhor, né? É fazer obra. A obra, tanto é que é na obra que a corrupção existe, não no projeto. O projeto não entra, muitas vezes, na ambição do corrupto, na ganância do corrupto, a obra, políticos adoram obras, né? Podem superfaturar. Temos tantos exemplos no Brasil, Copa do Mundo, estádios de Copa do Mundo, por aí vai, né? E dentro desse processo construtivo, o problema é que o arquiteto abandonou o papel não só de projetar, como tocar obras, né? E saiu do cenário, desse cenário, né? E eu dou um exemplo do que se fazia, se costumava fazer, a partir do nome de Vila Nova Artigas, né? Que era um arquiteto, começou sua carreira construindo, projetando e construindo. Houve uma entrevista também com o citado, já citado, né, predito arquiteto Oswaldo Bratt, né, que numa entrevista ele dizia que na época dele ninguém pagava por um monte de papel. O cliente não entendia isso. Como eu vou pagar para você por um monte de papel? Que era a obra pronta. Então havia tradição, como acontece no Japão ainda muito, de não só pagar o projeto, mas pagar pela obra. O cliente quer a chave, né? Ele não quer projeto. E na medida em que o arquiteto abandona o processo construtivo, ele deixa então para outros profissionais, o engenheiro, o mestre de obra, fazer a obra e ganhar mais do que o arquiteto. Então, o ideal é que o arquiteto retorne a participar, promova o retorno a participação do processo construtivo como um todo, do início ao fim. É na obra que se tem um bom retorno financeiro. Agora, é óbvio que você tem que ter uma equipe para isso, né? Você tem que ter um certo capital de giro, né? Se você quer continuar a ter um escritório, você provavelmente vai precisar de uma parceria. É, para você lidar com as duas situações sozinho é inviável, né? Então, essa saída do arquiteto, ou melhor, a participação do arquiteto somente no projeto, né, levou a uma baixa remuneração. Logicamente, ainda há muitos arquitetos que fazem, né, eventualmente você vai achar um arquiteto que atua nas duas pontas, projeto e execução. Mas, como eu disse, certamente a partir, né, de um guarda-chuva aí, né, de uma estrutura, um guarda-chuva generoso, de uma estrutura que o permita gerenciar essas duas fases da prestação de serviço, né? Não é fácil, né? Então, convido você a pensar sobre isso, principalmente você que tem uma vocação, né, um talento também para gerenciar uma obra, que fez um estágio em canteiro, gostou. Esta é uma possibilidade muito boa de sobrevivência, tornar-se também empreendedor da construção propriamente dita, né? Construir, né? Materializar o projeto, não só projetar, mas materializar o projeto no canteiro de obras, né? Uma certa vez eu fui chamado por um cliente, dono de uma empresa de publicidade. Ele disse: eu preciso de uma nova sede, eu queria que você fizesse o projeto. E ele disse: pense bem no preço, porque eu vou dizer sim ou não. Eu não vou tentar aviltar o preço que você me trouxer. Eu vou simplesmente dizer não posso, ou sim, eu posso. Porque eu, como alguém da área de criatividade, entendo que a criação não tem preço, né? É difícil colocar um preço, mas pode ser um preço que eu não consiga pagar. Eu reconheço que a criatividade não tem preço e eu não teria coragem de aviltar o preço de alguém que, como eu, trabalha com criatividade. Eu achei muito interessante, né? E tem a ver também com o que eu acabo de colocar sobre a questão da participação na obra, boa remuneração. O fato é que poucos arquitetos são remunerados proporcionalmente ao trabalho que a arquitetura promove, né? Que a arquitetura leva a considerar. É um trabalho moroso, mesmo com computador, não é um trabalho rápido, mal comparando, ou bem comparando, você não pode comparar o nosso trabalho com um dentista que obtura dente todo dia, né? Obturou um dente, ganhou ali R$ 300, de repente no dia ele ganhou não sei quanto, na semana não sei mais quanto. É uma Quase um trabalho ali, uma produção em massa, vamos colocar dessa maneira. Não desmerecendo o trabalho do dentista, não é isso. O nosso trabalho é muito moroso. Gastamos um tempo para pensar a obra, gastamos um tempo para desenvolver a obra. Depois de feito o projeto, ainda vem a obra. Eu ainda tenho que atender essa obra, né? Eu tenho que ajudar o cliente a fazer com que essa obra saia do papel. Então, no final das contas, nosso trabalho nem sempre, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não é bem remunerado. Faço a comparação com o futebol, né? Poucos são jogadores milionários que ganham R$ 1 milhão por mês, né? Não é a grande maioria dos jogadores, são aqueles mais talentosos, os diferenciados. Como na arquitetura também há isso, né? Grandes escritórios, arquitetos com talento reconhecido, que passam, inclusive, a ter um determinado valor, né? Pelo aumento do valor da sua assinatura, etc. E começam a realmente até ficar milionários. Mas, no geral, a média, né? O que se tem na média são arquitetos que acabam ganhando muito pouco, considerando todo o trabalho gerado por um projeto, por menor que seja, às vezes, né? Mesmo um projeto pequeno, né? Não é rápido, o processo não é rápido. Então eu diria, não falo isso para desanimá-lo, mas para que você entenda como funciona, né? E a realidade. Eu acho que, no geral, nós arquitetos ganhamos pouco e temos que buscar mercado de trabalho. Nós devemos ampliar a nossa atuação. Caberia aos arquitetos se unirem nesse sentido, a buscar ampliação da atuação, a gente buscar espaços que são do arquiteto e que são ocupados por outros profissionais. Bem, esse é mais um podcast do canal Documenta. O que você acabou de ouvir é uma das aulas de um curso que eu vou oferecer muito em breve. Na Udemy, né? E também no, na plataforma Sapium, né? E é um conteúdo que normalmente as escolas não oferecem. As escolas têm uma lacuna a ser preenchida, que é a preparação do estudante de arquitetura para o mercado de trabalho, né? Preparar esse estudante para a vida profissional, né? Fazê-lo entender a diferença que há em desenvolver um projeto numa escola de arquitetura e um projeto regido por um contrato, né? Um projeto feito para um cliente, né? E tudo gerado a partir disso, como direitos e deveres, né? E mais do que isso, entender todo o processo construtivo, né? Como se dá o engajamento do arquiteto neste processo, desde a concepção da ideia até o canteiro de obras, enfim, colocar o estudante no universo profissional, na realidade, né? Sair, digamos assim, das utopias, né? Do mundo acadêmico, do projeto sem compromisso profissional, tendo ali um cliente como parte da exigência, né? E não é mais a nota que vale, mas todo um trato vindo de um acordo comercial, né? Puramente comercial, e muitas vezes os estudantes, né? Ou na maior parte das vezes, os estudantes saem despreparados, né? Se sentem, com certeza, a maior parte se sente despreparada para enfrentar o mercado de trabalho, né? Então, esse curso, esse mini curso, pretende suprir essa lacuna, né? Oferecendo aconselhamentos, né? Dicas e também teoria a respeito de vários aspectos abordados, né? Não só a experiência, penso que não só a minha experiência pessoal, profissional, está contida no conteúdo, né, mas também meios colocados para que o profissional, o futuro profissional, estudante de arquitetura, venha estudar o tema, né, um tema que merece também e tem como ser estudado, né, como ser um profissional. Então, esse é o recado final que eu queria dar, né? O canal Documenta é um canal voltado, criado por mim, para o ensino da arquitetura. Né? E os objetivos são montar cursos, né? Como complemento ao que é oferecido nos cursos de arquitetura, produção de documentários. Então, você, ao se inscrever nesses cursos, você recebe gratuitamente, como um bônus, um link de um primeiro documentário que eu produzi sobre Oscar Niemeyer, uma visão, lança uma luz diferente sobre o trabalho dele, né? Especialmente sobre as obras para os edifícios primordiais aqui em Brasília, né? Na época de sua construção. Então, eu espero você, sua inscrição, né? Ou na SAP, repetindo, ou na Udemy, né? Se você não conhece a SAP, é uma plataforma mais recente, né? Mas também estou na Udemy, disponibilizando, então, este curso, que será postado muito em breve, né? Há outros cursos, enquanto não sai, enquanto não é publicado, né? Você tem disponível outros cursos, como o Método para Projetos de Arquitetura, que leva você a criar um método para o projeto arquitetônico, para a criação do projeto arquitetônico, né? Ou traduzindo, aprender um processo criativo. Esse curso é oferecido em dois níveis, né? E já tem um aluno que, aplicando este método, foi menção honrosa num concurso de arquitetura, né? Comprovando então a eficiência do método ensinado. E há outros cursos, né? São quase 15 cursos que ofereço, todos com serventia para você, estudante de arquitetura. Então, vou esperar a sua inscrição. Espero que esse podcast tenha transmitido algo útil, né? E, como eu disse, muito mais está no curso que eu vou oferecer. Forte abraço e toda sorte.